Você ouvinte em todo o mundão pela internet, Deus abençoe, oxalá a gente consiga ser útil para você nessa simples reflexão aqui no Cristo em Casa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículos 7 em diante, ele vem fazendo uma explanação extraordinária, e é muito grande o texto, e eu vou me deter apenas no versículo 21 e 22, ou 22 e 23, porque esses dois versículos sintetizam todo esse texto do capítulo 7, versículo 7 em diante, do livro da carta que ele escreve aos Romanos. Então, versículo 22 do capítulo 7, Romanos, ele diz assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O versículo 23, ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Né? Enfim, esses dois versículos trazem uma realidade de todos nós. Uma peleja interminável entre o homem interior e o homem exterior. Como é que é isso? Vamos tentar entender um pouquinho aqui. Nós falhamos sempre, não tem como o ser humano não errar. E por que que o ser humano erra? Porque ele é dotado de uma natureza pecaminosa, advinda com a desobediência de Adão lá no Éden. O homem não foi feito para desobedecer a Deus, o homem não foi feito para morrer, o homem não foi feito para ir para UTI, para ter derrame, nada disso. O homem foi feito para, ele foi a primícia da criação. O homem é a criatura mais bela, mais plena, mais perfeita que Deus fizera. E, no entanto, sobre ele recaem todas as maldições que não recaem sobre outras criaturas, tão somente porque, dado a ele a prerrogativa, o privilégio de escolher, coisa que nenhuma outra criatura tem, ele escolheu o mal, mais ou menos igual aquele pai que instrui o seu filho no bom caminho, e o filho opta pelo crime, pela tragédia, pelo descalabro. A culpa não é do pai. E ele vem dizendo agora aqui que ele percebia duas coisas, que segundo o homem interior, ele tinha dentro dele uma lei que fazia com que ele fosse escravo da vontade de obedecer a Deus em tudo. E é natural que seja assim, porque o que é que acontece quando o homem, no jargão popular evangélico, aceita Jesus? O que é isso? Ele recepciona o Espírito Santo que lhe advém. Outrora ele, completamente subjugado pelo espírito do inimigo, escravizado, agora ele ouve a palavra, pela palavra a fé lhe advém, ele crê, o Espírito Santo passa a habitar nele. Então, dentro dele tem o Espírito de Deus. O homem é o receptáculo, o veículo que traz dentro de si a plenitude do Espírito Santo de Deus. O homem que se rende à soberania de Deus. Então, ele, na parte dele interior, ele tem vontade de acertar, de obedecer sempre. Mas ele vê nos seus membros, no olho, na boca quando fala que não é para falar, no pé que corre para falar, para falar mal do irmão, e todos os membros do corpo, ele vê outra lei que, guerreando contra essa lei do seu interior, o leva a desagradar a Deus. No versículo 7 ele diz: o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Agora, então, vem a consciência do erro. E essa natureza pecaminosa que nos advém com a desobediência do Éden contaminou todo o nosso corpo. E aí essa batalha plena. Eu quero obedecer a Deus por um lado, quero cumprir todos os seus princípios, seus mandamentos, mas vejo uma fraqueza em mim que, quando quero fazer o bem, esse não consigo fazer, e quando vi, já não fiz o bem que pretendia fazer, porque eu não faço o bem que quero, diz ele no versículo 19, mas o mal que não quero, esse faço. Aí diz ele no versículo 20: ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Essa batalha, ela é interminável. E aí ele diz, em outro momento, ele diz assim: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então essa batalha é interminável, espírito e corpo, espírito e corpo, não tem jeito. E quando você fala que o templo, o corpo do crente é o templo do Espírito Santo, como Paulo diz, não sabe vós que os vossos corpos são o templo do Espírito Santo, há de se entender também, não é esse corpo que vai enterrado quando o Espírito sair e que vai cheirar mal, senão os cemitérios estariam cheios de templo do Espírito Santo, não é? Não é esse corpo. Mas os membros do corpo, eles levam a pessoa à cobiça, o olho, o coração, a língua, a boca, os pés que correm para... se apressa, inclusive Salomão disse que 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina. Uma das coisas que aborrece o Senhor é o pés que se apressam para a iniquidade, para falar mal do outro, entendeu? Então é uma peleja imensa. Agora, isso tem levado muita gente a fraquejar na fé. E Satanás, ele é de uma habilidade colossal. Ah, você não tem jeito não, você é fraco nisso. Tem muita gente agora que está ouvindo o Cristo em Casa, está fora da igreja pela consciência do erro que tem. Isso é um absurdo. Como acontece, por exemplo, na ministração da ceia. Tem muita gente que deixa de tomar a ceia porque fez isso ou fez aquilo outro, ou pensou isso ou pensou aquilo outro. O apóstolo é claro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Ele não diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e veja lá se vai comer, hein? Não, ele imperativamente é assim, coma. Então tem gente agora que, consciente da sua fragilidade, como o salmista diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Essa consciência do pecado, ao invés de me levar a essa batalha com a minha parte espiritual, fazer com que o Espírito de Deus predomine sobre a minha fraqueza, porque Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque se viesse na mesma dimensão, haveria um empate, não é? Então tem muita gente agora fraca na igreja, porque faz isso, ou tem uma fraqueza naquilo, outra fraqueza, outra fraca daquilo. Aí Satanás diz, você não tem jeito não, você tem que ficar aí fora mesmo, porque você não conseguiu se libertar. E às vezes a igreja também, equivocadamente, empurra o cara mais para o mundo ainda. Ao invés de trazer, nós temos uma postura colossal na igreja. Nós somos capazes de ir lá no mundo trazer o cara mais miserável para dentro da igreja, e somos tão capazes de mandar aquele que está dentro da igreja para o mundo também, porque fez uma coisa ou outra que a gente não concordou. É impressionante. Ao invés de tratarmos todos, não, vai lá no cativeiro, tira o cativo de lá. Aí vem o cara todo cheio de problema, a gente acha uma festa quando ele vem para a igreja. E deve ser uma festa mesmo. Mas aquele que está dentro da igreja, que cometeu uma falha, ou tem uma fraqueza, a gente manda ele embora. Está tudo errado. Satanás tira proveito dessa percepção que ele tem da fragilidade corporal do homem, desse mundo material que é o corpo. O mundo. Como Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Não é preciso que eu não perca essa peleja. Vai ser sempre assim, até o dia que eu morrer, que você morrer, vai ser assim. É a carne contra o espírito contra a carne contra o espírito. Né? Tudo que o olho vê, cobiça o coração, né? E você vai, e aí tem que fazer como o salmista Davi, orou lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável, distância, né? Aí vem o salmista também no Salmo 103, como um pai se compadece do seu filho, assim os seus compadecem aqueles que o temem. O Senhor conhece, Salmo 103, o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Então essa consciência de que os membros do meu corpo me levam a uma lei diferenciada daquela que tem dentro de mim, ou seja, eu tenho vontade de obedecer a Deus, mas não consigo, isso deve ser uma peleja que não vai terminar, mas que tem que ter a predominância do Espírito Santo dentro de nós. O Edson Coelho tem uma música que eu vou sugerir até que se coloque aqui. Eu Corro Até Jesus, o nome da música. Tem gente que corre de Jesus. Ora, se eu estou fraco, com problema, porque tem dentro da igreja, embora nem sempre isso seja público, as pessoas têm fraquezas. Pastor tem fraqueza. Missionário tem fraqueza, presbítero tem fraqueza, reverendo tem fraqueza, apóstolo tem, semideus tem, todo mundo tem. Uma ou outra. Se não tem uma, tem outra. Não é? E nós não podemos ficar aqui fazendo de conta. O Evangelho não concorda, o mundo do faz de conta. As nossas fraquezas, o Senhor conhece. E Paulo diz assim, quando estou fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. O que é isso? Quando Paulo diz, diga ao fraco, sou forte, o que ele está dizendo? E Paulo diz isso e tem outro homem da Bíblia também fala, que me falha a memória agora aqui. Diga ao fraco, sou forte. Ele está dizendo isso, olha, quando você se aperceber fragilizado pela sua natureza pecaminosa, os membros do seu corpo, levando você à desobediência, né? Você tem que usar o antídoto que você tem, que é a predominância do Espírito Santo na sua vida. Paulo diz assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até, se você pode dizer membro, o cérebro, a mente, né? Como se fosse um membro também, como o olho, pé, boca. Até a mente. Nós pecamos por pensamento. Só que o pecado por pensamento, ele tem uma característica diferenciada, porque o diabo não sabe o que você pensa. O diabo sabe o que ele propôs a você pensar, mas ele não sabe o que você pensa, ele não é onisciente. O diabo sabe o que você faz, porque ele vê o que você faz e ouve o que você fala. Mas enquanto o pensamento está, o pecado está na dimensão do pensamento, ele não sabe o que você está vendo. Ele não sabe. Ele sabe o que ele te propôs pensar, mas ele só sabe se você aderiu àquela proposta, àquele pensamento, quando você fala alguma coisa, porque ele ouve o que você fala, ou quando você fizer alguma coisa, porque ele vê o que você faz. Mas quando estiver alojado no pensamento, você peca contra a santidade, a grandeza, a soberania, a magnitude, a magnificência de Deus. Então, Paulo, quando disseca aí, olha, eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei do meu entendimento, me leva a desobedecer. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Então, você que eventualmente está assim, aí está fora da igreja, e não vai mais na igreja, porque é isso, porque é aquilo, porque fuma, porque bebe, porque tem outro vício, porque sei lá o quê. Presta atenção. O sangue que Jesus verteu no Calvário necessariamente é mais forte do que o seu pecado. Nunca esquece disso. Jesus não verteu um sangue aguado no Calvário. Ele verteu coágulos de sangue, sabe? Um sangue puro, carmesim. Ele é maior do que o seu pecado, a sua falha. Porque se for considerar falha, eu tenho que ir embora da igreja. Eu e todos os pastores, todos. Mas a graça do Senhor é superabunda nesse universo. Paulo diz, eu vejo dentro de mim, versículo 20, porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. Olha o apóstolo Paulo, o maior teólogo da história da humanidade. Eu tenho dois pastores colossais na Bíblia. Para mim, o maior pastor de pessoas da história da Bíblia é Moisés. E o maior pastor teólogo da Bíblia, para mim, é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha, eu vejo os meus membros, outra lei. Não é só você que está ouvindo Cristo em casa, não. Eu que estou falando também. Os pastores todos, nos nossos membros, não habita bem algum. Não habita... Está aqui, ó. Ora, o que eu faço, o que não quero, eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque está aqui, olha, acho então outra lei que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Entendeu? O mal que eu não quero, eu faço. Porque eu sei que em mim, olha só, no versículo 18 do capítulo 7, é o que você deve estar dizendo agora. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. O apóstolo Paulo declara isso. Então, de repente, você está assim, você está igual o apóstolo Paulo. Isso não pode ser motivador para você correr de Jesus. Corra para Jesus. Eu corro até Jesus. Eu não corro de Jesus. Tem pessoas que correm de Jesus. É. Eu encontro quantas pessoas... Ah, eu não vou para o Evangelho não, porque eu ainda fumo. Eu não vou para o Evangelho não, porque eu ainda bebo. Olha só. O vinde é... com toda a sua fragilidade. O Espírito de Deus vai trabalhar você. Ele quebranta você. Ele tem algo diferenciado para você. Ele tem algo melhor para você. Nem sempre a igreja passa isso. Nem igreja, nem sempre o pastor é capaz de passar isso para você. Mas Deus tem. A sua alma é mais importante do que as suas falhas humanas. Então você tem que correr para Jesus. A percepção, a constatação da sua falha pessoal, ela não tem que te levar a correr de Cristo, você tem que correr para Cristo. Porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. O médico não vem para quem está bem de saúde, vem para quem tem mal, quem está mal. Entende? Então você que está aí agora, essa consciência do erro, às vezes nos leva, sabe, a afastar-nos, nos afasta do Senhor. E o salmista diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei. E fiz o que perante os teus olhos é mal. Então é assim, sabe, não é só você. É preciso que você reaja. Saia desse estado de entrega, porque a falha é nossa. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ah, mas se cair de novo, levanta de novo. 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Ah, mas o justo, meu irmão, justo é o justificado pela fé, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 5 em diante. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Ninguém é justificado pela bondade, pelo mérito pessoal. Não há um justo sequer, originariamente falando. Então, de repente, é esse conflito que você fica. Eu também fico, caramba, eu errei hoje. Puxa vida, não queria fazer isso. O Senhor me perdoa. Se bobear, acabo de pedir perdão e erro 2 minutos depois. Eu sei passar uma ideia de santarrão. Se eu quiser, vem aqui para esse microfone e passo a ideia de santarrão. Já falei aqui, com 45 anos de rádio, eu não conheço nada que distorça mais a personalidade de um ser humano que é microfone de rádio. É a coisa mais comum que tem, eu vir para cá e passar uma ideia, nossa, eu sou bonitão da parada, você tem que fazer, você faz, você bota tudo para você, e ele, a pessoa mesma não se inclui, não é? Mas tudo que eu estou falando para você, eu estou falando para mim. Paulo diz assim: você tem que tomar cuidado para que, pregando aos outros, você mesmo não venha a ser condenado. Tem pregação que é assim: porque você sabe o que está fazendo, você está com o Senhor, você faz o quê, você, como é que está a sua vida, como é que está você? Não, como é que está a nossa vida? E a minha? E a nossa? Pau que dá em Chico, primo, dá em Francisco. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, de repente, você que está aí, eu estou com uma falha. Vá com essa falha. Não espere melhorar da falha, porque você por si só não vai conseguir superar essa falha. Mas se você se associar, permitir que a supremacia do Espírito de Deus que habita em você... Mas como é que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Simples. Se com seu coração crer, você crer. E com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor, o Espírito Santo habita em você. Só isso? Só. Claro que não é um crer leviano, nem uma confissão leviana. Tudo que a Bíblia fala é no âmbito da seriedade, da verdade. Não há do meio termo, do engodo, da simulação, da falsidade. A Bíblia não pactua com isso. Mas se você, com seu coração, crê na soberania de Deus, recepciona o sacrifício dele no Calvário através de seu Filho, para como sendo o melhor e único meio através do qual o homem pode ter a redenção da sua alma, e se com a sua boca você confessa isso, o Espírito Santo habita em você. E se ele habita em você, você vai falar como Paulo: vejo nos meus membros uma lei que me leva a desobedecer, mas dentro de mim tem uma lei que me leva a querer obedecer a Deus. E se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, que você e eu possamos, nesta noite, dar expansão para que essa lei que está dentro de nós seja mais forte do que essa lei que está nos membros do nosso corpo. Pense nisso. Queira-me bem, porque não custa tão caro assim. Orem por mim. Obrigado. Amém.